deputado. Tudo ok com o deputado para conversar conosco? Jacovós, deputado.
Bom dia.
Bom dia, tudo bem, deputado?
Tudo bem, como é que vai?
Tudo bem.
Satisfação poder falar com a CBN de Cascavel e essa vasta região oeste aí.
A satisfação é nossa, deputado. Nessa série de entrevistas com os deputados paranaenses, hoje estamos tendo a satisfação de ouvi-lo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos trabalhos nesses 6 primeiros meses. O senhor é um homem ligado à área da segurança pública, quem sabe até de forma específica sobre a segurança no estado do Paraná. O que o senhor visualiza em termos do que já aconteceu neste governo e que se projeta também para esse segundo semestre?
Realmente, governo novo, né? Nós temos de vir com projetos novos, investimentos, principalmente na área de infraestrutura do estado do Paraná, segurança pública, educação. Mas o que a gente sente nesse primeiro momento, né? É que o governo atual, trabalhar com o orçamento predestinado pelo governo anterior, há uma certa dificuldade no tocante a essas realizações. Né? Vou dar um exemplo aqui do Hospital da Criança de Maringá, que estava em construção, né? Aliás, está em construção, um investimento aí de cerca de 200 milhões, um investimento que trará garantia de que não necessariamente quando nós tivermos uma situação de gravidade envolvendo crianças aqui no interior do estado, nós precisamos, no momento atual, de transferir para Curitiba, no Pequeno Príncipe, que é um centro de referência em todo o estado. Então, esse Hospital da Criança aqui de Maringá, por exemplo, ele está com uma dificuldade aí para a conclusão de 53 milhões. E esses 53 milhões teriam de estar previstos no orçamento para este ano. Mas, no entanto, o secretário de Saúde, nomeado pelo Ratinho, ele disse que isso não foi previsto, 53 milhões para a conclusão do Hospital da Criança em Maringá. E sim, que existe um orçamento geral na Secretaria de Saúde, mas é um orçamento para investimento em todo o estado, e não especificamente para o Hospital da Criança de Maringá. Então, essas dificuldades acabam trazendo transtorno, né? Que nós esperávamos que esse hospital fosse construído já neste ano, fosse findado neste ano, para que, como eu disse, a gente pudesse absorver toda essa demanda que nós temos aí de crianças, às vezes, em estado grave, que o único setor de referência é o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, e que às vezes não tem lá uma vaga disponível, e nós temos toda essa dificuldade.
Esse é um problema que a gente tem observado em várias regiões, em outras partes do Brasil também. O senhor acredita que a saúde tende a melhorar nesse novo governo, falando agora do governo Bolsonaro?
Olha, eu acho o seguinte, que efetivamente nós temos de passar por esse também transtorno aí da reforma da Previdência, né? Porque só, no momento só se fala em reforma da Previdência, e parece que os deputados federais e os próprios senadores esqueceram que nós temos inúmeros outros problemas no Brasil, no estado do Paraná, enfim. Então, passando essa questão da reforma da Previdência, acredito sim que teremos de passar também por uma reforma tributária para distribuir, para haver uma nova redistribuição dos recursos federais. Os estados e municípios, muitas vezes, eles sofrem com a distribuição dos recursos federais. Então, eu acho necessário, além da reforma da Previdência, né, que nós entendemos necessária, mas não no sentido de só penalizar os mais pobres, né? Temos também de cobrar impostos dos mais ricos, aumentar os impostos para as grandes fortunas. Então, nós esperamos que na reforma tributária, logo em seguida, possamos ter essa nova redistribuição do desenho tributário no Brasil como um todo.
A reforma da Previdência, inclusive, vai ser votada amanhã, e nessa semana o Rodrigo Maia, deputado federal, presidente da Câmara, quer que a coisa seja concluída nessa semana, vamos aguardar. Se discutiu muito sobre a questão de estados e municípios também, mas parece que não houve aí um entendimento de reincluir estados e municípios. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho também o Paraná nessa situação. O Ratinho até era flexível, governador, nessa inclusão, me parece. O senhor acha que a inclusão de estados e municípios na reforma é importante?
Olha, eu acharia importante, porque efetivamente você trazer, se você já está fazendo alguma coisa a nível federal, para mudar a Constituição. É uma emenda constitucional, né? Por que nós vamos deixar esse problema todo para os estados e os municípios? Você sabe que quando você vai fazer uma reforma a nível municipal, há uma grande dificuldade de você conseguir convencer os vereadores, né? Muitas vezes os vereadores ligados ao funcionalismo público, que aquela situação, que aquele projeto seja necessário. Então, quer dizer, prefeitos serão pressionados por vereadores, os vereadores serão pressionados por lideranças de funcionários públicos, associações, entidades, comunidades, e da mesma forma o Estado. Você passar uma reforma no Estado, que vai, obviamente, retirar alguns benefícios atuais para os funcionários públicos, policiais, professores, funcionários da saúde. Quer dizer, os deputados estaduais passarão por uma grande pressão desses funcionários públicos, né? Ninguém quer, por exemplo, agora o governador Ratinho pretendia, junto com esse aumento, reposição da data base, que os funcionários públicos não têm data base ou não recebem a reposição há 4 anos, queria e pretende incluir a retirada da licença-prêmio dos funcionários públicos. Licença-prêmio, para quem está nos ouvindo e não é funcionário público, é assim: a cada 5 anos trabalhados, o funcionário público tem direito a 3 meses de licença. Ele pode trabalhar 3 meses, ele pode ficar descansando 3 meses, recebendo salário. E por que se justificaria um funcionário público ter esse benefício e outros funcionários da iniciativa privada não? Porque o funcionário público, por exemplo, não tem fundo de garantia. Se o funcionário público ele é exonerado, ele não recebe fundo de garantia, né? Então, quer dizer, essa licença-prêmio adquirida a cada 5 anos seria um benefício por ele ter trabalhado direito nesses 5 anos, que na verdade não é mais que a obrigação dele trabalhar direito. Mas eu estou apenas exemplificando para dizer o seguinte: se essa reforma vem para o Estado é obrigado a votar uma lei para retirar esses benefícios, tá? E a nível municipal também, obviamente que haverá uma pressão e haverá uma dificuldade para que isso seja aprovado a nível estadual e municipal.
É uma situação bastante complexa e cada estado vai ter que resolver em casa aí os seus problemas. Em linhas gerais, para a gente encerrar, o senhor está otimista? O senhor acredita que esse segundo semestre, tanto o Paraná como o Brasil, devem caminhar com a reforma da Previdência, falando de Brasil, depois vem a reforma tributária, pelo menos está na pauta, e o Paraná andando também. O senhor acredita que, em linhas gerais, nós poderemos ter o brasileiro, de uma forma geral, boas notícias aí para os próximos meses, os próximos anos, deputado?
Olha, eu acredito muito que o Brasil vai crescer a partir de 2020. Tá? Nós tivemos aí no primeiro semestre um crescimento aí bem abaixo do esperado, parece que foi que o Brasil cresceu 0,8%, quando deveria, pelas previsões, ter crescido 3%. Eu espero que 2020 o nosso crescimento gire em torno de 5%, que o Paraná também possa crescer a esse nível. E aqui no Paraná nós precisamos muito redistribuir essa questão da infraestrutura como um todo. O governo, eu estive na semana passada na Secretaria de Infraestrutura e Logística, o secretário Sandro Alex apresentou lá para 3 deputados a nova redistribuição do anel viário que vai ser concedido às concessionárias de pedágio. Então seria praticamente, hoje nós temos em torno de 2.900, passaria para 5.000 quilômetros de rodovias com concessão, né? O governo estadual passaria várias PRs para o governo federal fazer uma licitação só. E com isso aumentaria o número de empresas interessadas nessa concessão, né? Inclusive empresas internacionais, o que demandaria um baixo custo do pedágio, tá? À medida do que foi feito ali em Santa Catarina. Tá? E eu acho que então isso traria mais desenvolvimento para o estado do Paraná. Há inclusive aí na região oeste aí várias PRs que serão, que entrarão nessa concessão. Certamente aí nos próximos dias o governo estará apresentando esse novo projeto, esse novo traçado. Acredito que isso sim, obviamente, vai facilitar ou vai aumentar o desenvolvimento dessas regiões por onde vai passar essas rodovias, que obviamente serão totalmente reformadas, né? Como eu disse, um pedágio a custo que o cidadão possa pagar, e não pedágio como é atualmente, que estão praticamente roubando ou metendo a mão no bolso do povo paranaense, né? Se nós considerarmos que essas empresas aí, muitas delas, eu posso citar aqui, que já existe decisão judicial, já confessaram que corromperam agentes públicos, como foi o caso da Rodonorte, confessou que corrompeu agentes públicos e inclusive fez um acordo de leniência para devolver parte daquele dinheiro que teria sido investido nas rodovias e não foi, inclusive concedendo desconto na tarifa de pedágio. Esperamos que no futuro agentes públicos não venham mais ser corrompidos, né, e lesando o povo paranaense.
É o que todos nós esperamos. Obrigado, deputado, pela participação aqui no CBN Cascavel.
Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição aqui. Sou um deputado que representa todo o estado do Paraná e não somente a região norte e noroeste, onde residimos. Temos grandes amigos aí na região. Sabemos aí que essa região é muito importante para o estado do Paraná, região oeste, centro-oeste, e esperamos estar podendo contribuir com o nosso mandato aí também para essa região. Grande abraço, uma satisfação.
Conversamos com o deputado estadual Jacovoz, do PR, Partido da República, no horário de Brasília, 11:16. Falou sobre saúde, falou sobre segurança pública, comentou um pouco também sobre a reforma da Previdência, que é coisa lá para Brasília, para os deputados federais. Colocou a sua opinião.